Rap de mina.
Rap de mina.
Rap de mina.
Rap de mina.
Salve, salve, família do Rap Nacional. Estamos aqui estreando o nosso primeiro podcast, Rap de Mina. Eu sou a Thais Mureb, tô com uma equipe linda de mulheres aqui e gostaria que cada uma se apresentasse.
Eu sou Ellen Zinga, sou rapper.
Eu sou Gisele Araújo, sou jornalista, assessora, estrategista de comunicação, roteirista e o que vocês precisarem.
Muito mais.
Eu sou Liz, também sou jornalista. Me divido entre alguns projetos na redação do Rap de Mina, na Campinha Voltou, que é um projeto meu de jornalismo esportivo voltado para as mulheres. Enfim, tamo aí.
E estamos aqui hoje com uma convidada super especial. Ela que em 2019 recebeu o prêmio de melhor rapper revelação do Brasil pelo site Gênios. Ela que também, em 2019, participou de um documentário do Spotify sobre a cena do trap no Brasil. Ela que foi convocada para o Poetisas no Topo 2.2, projeto da Pineapple, e que é uma das artistas do rap mais ouvidas no Spotify em todo o país. É com muito prazer que a gente recebe hoje aqui a Ebony.
Oi, gente. Então, eu sou a Ebony, eu sou cantora, compositora e rapper. E é uma honra pra mim estar aqui hoje, de verdade. Tô muito feliz de ter sido convidada. É bom ver mulheres trabalhando, tipo assim, sabe? Acho maneiro.
A união, né, meninas? E pra gente também, é bom, é uma honra ter você aqui. A gente quis trazer uma artista representativa, mas com uma carreira bem em ascensão. Você que surgiu, assim, meio meteórica, né? A galera que não te conhece, mas já tá conseguindo números expressivos, já tá conseguindo espaços expressivos. E a ideia pro Rap de Mina é sempre essa, as mulheres estarem conquistando novos espaços e criando essas redes. Obrigada mesmo por você
não,
ter
obrigada
vindo.
A vocês pelo convite, de verdade mesmo.
Inclusive, já começa contando pra gente como é que você começou na música.
Cara, então, é um pouco engraçado. Tipo assim, eu baixei um aplicativo chamado Voloco, que ele distorce voz. Aí eu ficava, tipo, fazendo aquela vozinha fina, mandando áudio pros amigos. Aí eu cheguei doidona em casa, e aí, tipo assim, saiu um áudio da filha do Travis Scott chorando, com autotune. Eu achei isso genial. Aí eu baixei o Voloco, fiquei zoando. Eu falei assim, gente, se eu fizesse uma música nesse aplicativo? Aí foi assim que eu fiz Cash Cash.
Uhum.
Aí eu postei. Tipo assim, não queria postar, não. Mas aí eu tava bêbada, perguntei pras duas amigas, tipo assim, alguns amigos, tipo assim, pica, posta, eu vou postar então, fé.
Aí
outro dia e
mas você postou onde?
No YouTube.
No YouTube.
Só no YouTube, YouTube e SoundCloud.
E você gravou direto nesse aplicativo?
Foi no celular.
Então, pra gente ver também, meninas, como que o crescimento da tecnologia acaba democratizando muito as carreiras. Porque, né, através de um aplicativo, lançou uma música lá. Então, assim, a preocupação, às vezes, que a gente tá tendo com uma qualidade de um profissional, um estúdio, às vezes não é isso que vai alcançar o público. Muito legal, muito legal.
Eu nem tinha isso em mente, na verdade. Tipo, só
você pensava,
caiu...
você rapper.
Não, eu mais postei, porque, tipo assim, eu falei assim, gente, olha só, ficou um maneirinho. Entendeu?
Uh-huh.
Isso, tipo, meu ciclo de amigos, entendeu? Tipo... Só que aí tem uma proporção absurda.
Absurdo, né? Você gostava já de música, já ouvia rap?
Sempre, sempre. Isso sempre. E eu sempre pirei muito em produção musical. Teve um álbum do Travis que lançou, que ele mexia muito com uma forma de produção que usava, por exemplo, os dois lados do fone, que é quando você mixa em estéreo ou em mono. Tipo, absurdo. Aquilo te levava pra outro lugar. Eu sempre fui, assim, obcecada por isso. Mas eu nunca pensei em fazer isso. Só era uma consumidora muito boa, tá ligado?
Se não tivesse acontecido isso... Tipo, sem querer o trap na tua vida, o que você ia estar fazendo hoje?
Provavelmente faculdade.
De?
Então, não sei, eu tava nessa ainda.
É.
Então assim, gente, eu tenho que decidir o que eu vou fazer da minha vida. Aí a vida decidiu o que ela ia fazer de mim.
Muito bom.
Sim,
porque
sabe,
é, né, cara? Às vezes a gente muito... tem... Não, mas é, cara. Ué. Às vezes a gente tá ali com 18 anos. O que eu vou fazer da vida,
sim,
cara? E a vida vai meio que te encaminhando. Acho que todas as meninas do rap, todas as mulheres que começam com rap, começam meio que nessa experimentação, né? A gente tem dados mostrando que as mulheres que da música, elas vão desistindo no caminho,
uhum,
porque elas não conseguem levar essa profissionalização. Mas é muito legal como tudo nasce muito natural, né, Ellen? Fala um pouquinho também da sua experiência pra gente.
É, porque, assim, eu acho que... É um processo também, né? A Ebony veio de uma forma realmente muito meteórica, assim. E eu acho que a sua tendência é só crescer, porque você é muito talentosa mesmo. Não tô falando isso porque eu tô na sua frente. Eu realmente não sou
sai
só,
dessa,
te acompanho desde que você surgiu. Mas pra mim particularmente, é um processo de descobrir a minha potencialidade, assim, de me descobrir enquanto compositora, enquanto rapper, a gente estava falando um pouco antes da gente entrar aqui, como que às vezes é difícil da mulher estar dentro desse espaço do rap, né? Então acho que é super importante a gente ter outras referências, porque isso para a próxima geração vai ser muito mais, vai ser importante, né? Porque aí a gente vai ter minas que vão falar, não, cara, eu posso ocupar aquele espaço, eu sou compositora, eu sou rapper, né? E talvez não seja tanto uma questão como, por exemplo, foi pra minha geração que não tinha uma referência, né?
Sim, verdade. E você ouvia outras mulheres do rap, assim, nacional ou internacional? Você já tinha alguma referência de mulheres que você pensava, pô, esse trampo é maneiro?
Cara, então, eu me critico muito por isso. Mas a maioria das inspirações que eu tive, de referências que eu tive, são masculinas. Eu sempre tive, assim, Nicki Minaj comigo, Lil' Kim comigo. Mas são sempre, assim, clássicos.
Sim.
São mulheres que já estão, já são.
Já são
elas.
Mainstream.
É, entendeu? Tipo assim, e sempre foi aquele negócio de adoração e tudo mais. Mas homens sempre me interessaram. Tipo assim, porque é curioso a forma deles de lidar com, tipo assim, com o pensamento e etc, tá ligado? E tipo, eu sinto muita diferença nas formas de fazer música.
Sim.
Entre gêneros.
Sim.
E eu não acho que deveria existir.
É, porque é um espaço que acaba sendo prioritariamente masculino. Então a gente tem muitas referências de homens, né? Acho que toda rapper mulher vai falar, cara, eu me inspirei num cara tal, porque a gente não tinha muito essas referências,
sim,
né? Verdade.
E o seu processo criativo, Ebony, como que é?
Cara, é muito relativo. Porque, tipo assim, tem dias, tem vezes que eu fico, tipo, 2 semanas sem conseguir escrever mesmo. Dei pro estúdio, ouvi beat e não consegui fazer nada.
Mas você se cobra?
Não muito. Porque eu tenho, tipo assim, o privilégio do tempo, né? Mas eu não gosto de perder tempo também. Então, tipo assim, tem que fazer funcionar de alguma forma. Aí, mas às vezes eu tô, tipo, sei lá, em casa e vem 3 músicas na minha cabeça. Aí eu tenho que anotar. Aí eu saio correndo e escrevo. Entendeu? Mas, tipo, é muito relativo. Tem muito a ver com como eu tô me sentindo, o que aconteceu, entendeu? Então eu tento sempre estar de boa.
E você deu uma entrevista pra Vice, que saiu no final do ano passado, no qual você fala que as coisas que você consome é diferente das coisas que você faz. Você podia explicar melhor isso?
Então, eu comecei a ouvir rap com 16 anos. Antes disso era só jazz, rock, indie. Nossa, eu era muito indie. Eu era assim, indie de rave indie. Esse nível de índio, era muito índio. Era muito
uma das meninas mandou lá no portal falando o seguinte: ah, diziam que a Ebony era emo.
Não,
e ela achou, falou isso como uma coisa legal. E ela queria saber se você ainda tem essas referências, porque ela é do movimento.
Uhum.
E às vezes a gente fica, as pessoas têm um certo preconceito, ah, do rap não pode juntar com aquilo. E a gente sabe que não tem mais isso.
O rap já juntou com isso há muito tempo. XXXTentacion, a gente tem o Kodak Black. A gente tá, tipo assim, porque o rock é preto também. Todos os estilos são, tá ligado? Então é sobre a gente entender isso. Que nem o meu lance com o emo foi exatamente isso. Era, eu gostava muito da música, mas no espaço eu não estava inserida. Então eu ouvia música em casa e saía na rua como uma pessoa, abre aspas, normal, fecha aspas, tá ligado? Então, tipo assim, muita gente olhava pra mim e falava assim, não, tu não é roqueira, não, é?
Até porque não tem esses espaços, não tem o espaço da roqueira, não tem. A gente vê no Brasil, gente, não tem mulher cantando pagode. Vocês já pararam pra perceber isso?
Sim.
Será
que
mulher não gosta de pagode? É porque é difícil, sim, ocupar certos espaços e a gente precisa, sim, trazer isso pra pauta, saca? A importância da representatividade de uma mulher ocupar certo espaço pra outra menina se enxergar ali dentro, sabe? De repente, não emo, você não se achou, mas na Nicki Minaj você se achou.
Sim.
Entende? Num espaço de ocupar. Outra coisa que você falou legal é da produção, só voltando, linkando aquilo rapidinho, que você falou que você gosta de estar envolvido com a produção, a parada do mono, do estéreo. Você participa desse processo na produção também?
Participo.
Me fala com o beatmaker, olha, pega isso.
Sim, sim.
Como
eu e o AJ é o que mais tem trabalhado comigo. Mas eu trabalhei com outras pessoas também ótimas e sempre o mesmo processo. Ir no estúdio junto, ver tudo junto, não gostei dessa voz, vou tentar 5 vezes, 10 vezes, quantas vezes eu pra gostar. Vou ter que gostar. Eu não gosto de postar música que eu não gosto, entendeu? Eu me sinto me traindo.
Sim.
Por isso que nunca aconteceu, graças a Deus. Mas é isso, eu sempre tento, tipo assim, gostar do que a gente tá fazendo.
Entendeu? É o mais importante,
é,
né? É mais válido você lançar um som que você postou, gravou num aplicativo, e uma coisa que mexeu com você, tanto que estourou, né? E às vezes você faz uma parada comercial que uma pessoa pediu pra você fazer num estúdio mega profissional e a parada não chega.
Conecta.
Não chega nas pessoas.
Uhum.
Verdade.
Eu queria saber se depois que você começou a ter essa ascensão, né, esse espaço maior pra sua música, se mudou alguma coisa, assim, na sua vida privada. Claro que deve estar mais correria, né, mas queria que você falasse um pouquinho, assim.
Cara, mudou porque Eu acho que envolve muito extremos, tá ligado? Você tá num lugar do nada, que é muito rico, tem muita gente rica, muita gente, tipo assim, famosa, e aí eu volto pra casa, que é na Baixada, tá ligado? Eu tô sempre vivendo em dois mundos, e saber existir nos dois ao mesmo tempo é complicado. Então, tipo assim, me afastei de rede social, me afastei de tudo assim, tá ligado? Tipo, tento manter a minha cabeça onde ela tem que estar, porque eu sou muito emocionada, eu perco muito mais coisas assim, eu fico, entendeu? Eu sou dessas.
Mas é importante isso do manter o pé no chão, e o que você falou de estar em dois mundos. A gente tava tendo uma conversa um tempo atrás, até no Rap de Mina, a gente não consegue hoje citar 10 nomes de mulheres que estejam ganhando dinheiro de verdade com o rap nacional. Que tenham uma casa, consigam comprar uma casa própria com seu trabalho. Uhum. E a gente sabe que os homens já alcançaram certos espaços. E a gente não vê isso chegando pras minas. Então a gente vê, mesmo você tendo, sendo premiada, etc., você continua morando no mesmo lugar com a sua família. Como que mudou isso?
Sim, então... Eu fui morar perto da casa da minha mãe, porque meus pais são idosos. A gente tem uma diferença de idade que ficou muito evidente por causa da adoção. E aí, tipo assim, eu tenho que cuidar deles, tenho que estar perto. Sim, legal. Então, foi também opcional, isso eu admito. Mas, sim, eu tô morando lá, de aluguel, lá perto da casa deles. Mas eles mesmo estão em Minas, cuidando de outra situação de vida, assim.
Mas você consegue se manter hoje só com a grana do rap?
É porque, tipo assim, não é só o rap.
Sim, tem que ter outras coisas envolvidas,
exato.
Né?
Exato. Eu fui transista depois de começar a fazer rap já. Eu fiquei 6 meses ainda sendo transista. E aí chegou num momento que, tipo assim, se fosse pelo dinheiro eu continuaria, mas não tem tempo. Ser transista é pica, tipo, 12 horas, 10 horas em pé, tá ligado? Então, aí eu larguei e consegui suprir de outras formas. Com investimento, parceria, entendeu? E aí, é isso. E controle no dinheiro, Nath Finanças, entendeu?
Sim, ser mulher na música é complicado, né, menina?
Você é de Queimados, né?
Sou de Queimados.
Você acompanha a cena da Baixada?
Cara, então, é complicado. Eu tentei fazer 2 shows na Baixada. Porque, tipo assim, embora minha casa fique na Baixada, eu saio de lá pra trabalhar. Uhum. Então, o contato que eu teria, tipo, às vezes eu não tenho como ir numa roda cultural e etc. Fui chamada pra 2 shows na Via Light, em Nova Iguaçu. Uhum. E pra um em Queimados. Os 3 foram parados pela polícia e pela milícia da Baixada. Não pude me apresentar, não pude nem sair de casa pra me apresentar. Por causa disso, entendeu? Então, tipo assim, eu sinto que isso tudo afasta a gente, tá ligado? Eu tive contato um pouco com a cena de seropédica quando eu fui morar lá na Rural, na casa de uma amiga minha, e aí eu vi que lá é Baixada também, tá ligado? Me senti em casa, mas o lance é que, tipo, eu raramente estou na Baixada, porque a gente tem que sair dela pra trabalhar, pra levar o dinheiro de volta pra lá, entendeu?
É incrível que em 2020, gente, a gente ainda tá convivendo com manifestações culturais de rua sendo barradas pela polícia, sendo coibidas com violência. A gente sabe que isso acontece, né, cara? Principalmente nos lugares periféricos, principalmente na Baixada. Você vê que a roda de Botafogo, por exemplo, tá acontecendo ali e a polícia não chega. Então tem sim uma questão estrutural, racial, tem sim, e são temas que a gente tem que levar em consideração. A gente não pode ser do rap e não ter consciência disso, né?
Sim.
É uma pergunta da nossa designer do portal, Júlia. Se você participa de alguma forma da parte visual da sua música, seja a capa do EP, o videoclipe.
Sim, da grande maioria. É algo que eu gosto de me manter autêntica. Não quando eu confio no trabalho das pessoas, não é sobre isso. Uhum. Mas é porque, tipo assim, eu gosto de minhas ideias brutas. Eu gosto de que pessoas me ajudem a lapidar. Mas eu gosto de dar elas brutas, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, por exemplo, vai sair um single agora, dia 29, que eu fiz a capa. Porque eu tive aí, tipo assim, pensei na hora, falei assim, mano, vai ficar a pica, tiramos e ficou maneiro. Pode falar, pica?
Pode falar o que você quiser.
Pode falar o que quiser.
E aí foi isso. Então, tipo assim, o clipe de XOXO é direção minha com o Felipe Larosa, a gente dirigiu junto, editou junto, sentamos, editamos, entendeu? Então sempre foi muito assim. Eu sempre tento dar o meu toque, assim, onde dá pra dar, entendeu?
Maneiro. Gostei de participar de tudo, assim.
Gosto, eu gosto de estar entendendo o que tá acontecendo. Porque eu sinto que é sobre mim, assim. O que é esse clipe aí?
É o seu trabalho, né? A gente acaba se envolvendo, gente, em vários níveis. A gente vê várias minas que são MCs, que elas são as próprias produtoras, elas são essas assessoras de imprensa, elas são as designers, elas são as diretoras de clipe. Uhum. A gente acaba fazendo muito isso, né? A gente tem que ser autodidata.
Sim.
E muito multifacetada, assim, nessa rede, né?
Cara, eu conheci uma menina esses dias, é Lilian. Ela tá começando a fazer música agora também. Amiga da Mariana Mello e tudo mais. Cara, ela, tipo assim, ela faz tudo. Num nível que, tipo, ela grava clipe, edita e Fê tá fazendo estúdio em casa. E, tipo assim, e é num ponto que tu vê ela correndo assim, você fica assim, meu Deus, para. Sabe? Absurdo. E eu acho muito interessante porque eu nunca tive essa figura pra olhar. Tá ligado? Então, tipo, tá vendo agora, tipo assim, ok, é isso, tem que acontecer isso. Dá pra existir, cara.
É o que a gente tava falando de ser referência, né, cara? De você ver uma outra mulher fazendo... Cara, mas tem aquela mina que é diretora de clipe. Poxa, eu posso fazer também. Mas acaba que a gente se divide em 1 milhão de funções.
Sim.
Quando a gente, de repente, se fosse só artista, se fosse só compositora, se fosse só cantora, poderia também estar produzindo mais de outras formas, sim, né? A gente acaba tendo que estar ocupando vários espaços. É bom também, né? Que a gente aprende.
É bom porque a gente ganha autonomia, né? Porque, assim, você não fica dependendo de uma pessoa para pensar todos os aspectos da sua carreira. Só que, por outro lado, é mó correria mesmo, cara.
É uma correria muito pouco remunerada.
É produção executiva, é arte, é tudo.
Tem algum show seu que foi muito marcante, assim, que você lembra muito e fala, caraca, esse show eu senti que eu tava pá.
Rap Festival. Que foi o Rap Festival? Garota! Eu tô... Garota! Amada. Eu tinha assim, eu mudando de um palco pro outro. A pessoa assim, cara, o show da Ebony agora. E vieram todo mundo junto. Eu fiquei assim, meu Deus!
Cara,
eu sempre fico nervosa. Porque eu tenho, eu sempre falo assim, ninguém que vai gostar de mim. Sempre eu subo no palco.
Isso é coisa, isso é coisa do ascendente touro?
Não sei, deve ser meu ascendente, cara. Aí eu subi no palco, em geral, gritando, eu... Ah, ok, eles gostam de mim. Vamos fazer esse show aí. Vambora, vamos fazer esse show.
Não, galera, se amarra na sua muito, cara. Isso é muito maneiro. Você vê que outras meninas estão se motivando e se inspirando. Fala, caraca, Ebony, você é super novinha. Tem o quê? 19 anos?
Sim, 19 anos.
Quantos na música?
Um.
E fala um pouco das suas influências de mulheres pra gente, sendo do rap ou não.
Quem, cara, que você ouve, assim?
Tipo assim, listar nomes.
É, quem que você...
Beyoncé.
Gosta?
Amém. Lina Simone. Eu ouço Aretha Franklin também. Eu ouço muita coisa velha. Eu gosto de coisa velha. Eu ouço, tipo, Marilyn Monroe, do nada.
Caraca.
Do nada, Marilyn Monroe. Aí, tipo assim, Pitty, Rita Lee, Elsa Soares.
Muita mulher.
Alcione. É, entendeu? Só que do rap, não.
Uh-huh.
E é isso que eu me culpo, entendeu?
Não,
mas, tipo, eu ouço mulheres. Cara, eu sou fãzaça da Lady Gaga.
Da
Sia também.
Já citou várias mulheres.
É, tipo, eu gosto...
Maneiro você ver, por exemplo, Rita Lee, né? As pessoas hoje em dia... Cara, mas ela é rapper, o que, que tem a ver com Rita Lee? Mas foi uma mulher que na época era muito transgressora.
Não, Rita Lee é trapper.
É.
Que isso? Tem uma entrevista dela falando que ela trouxe êxtase e os caras...
Essa história é muito famosa no cordão.
Isso é muito mais trapper do que várias pessoas que eu conheço.
Foda.
Mas, atualmente, qual é a sua referência do rap, assim, no Brasil... Ou até fora também, né? O que você tem ouvido mais, assim? Ou não tem ouvido?
Cara, então... Nicki Minaj, Cardi B... Tipo assim... É porque a inspiração é... Tipo, significaria que eu estaria, tipo, trazendo um pouco do trabalho delas pro meu.
Não, acho que mais no sentido de só que você ouve.
Ah, então...
Minas que você curte o trabalho. Até pra outras pessoas que tiverem ouvindo o podcast falar...
Cara,
pô, de repente tem outra mina, pá.
Eu tava ouvindo muito Liso, a Doja Cat também. Aí eu viajei numas Kellys úteis ali, mas acabou que eu fui parando de ouvir gradualmente, assim. Ouço muito SZA também. É porque eu gosto de coisa triste, né? Lindamente triste.
O Condzilla falou numa palestra que ele foi que o que vende mais hoje em dia são batidas fortes, mas com melodia triste, melodia pra baixo, que é o que mais vende, cara. Acaba sendo no batidão, mas a tristeza... Porque faz parte da gente, né? E você escreve assim pra... Pô, tô muito triste, vou escrever uma letra.
Não. Eu só consigo escrever na força do ódio. Eu tô tentando melhorar sobre. Mas, tipo assim, eu consigo... Eu até consigo escrever coisas muito sentimentais, mas são coisas que eu tenho vergonha de mostrar pros outros. Eu teria coragem, tipo, lançar e sair correndo. Mas eu não consigo.
Lança, desliga a internet.
Eu não consigo lidar com a reação dos outros sobre as coisas que eu escrevi triste, entendeu? Eu me sinto meio.
Daquilo ser tão verdadeiro.
Isso é muito pessoal. Eu sou muito fechada, assim.
Isso é muito íntimo seu, né?
Entendeu?
Geralmente as músicas. Digamos, mais comerciais, são mais obras de arte, né? Mas não é o nosso íntimo, né? E expor o nosso íntimo realmente é complicado. Uma parada que eu me amarro no teu trampo são, além das métricas, a terminação, as terminações das palavras, que isso é muito pós-modernista, né? A gente tinha aquela coisa da rima ter que rimar, aquele tempo certinho. E você não, você já vem desconstruindo tudo.
Eu nunca entendi isso. Eu não entendo a métrica. Tipo assim, algumas métricas de rap, eu não entendo. Tipo, no meu ouvido parece que tá errado. Eu ouço e falo assim, cara, isso tá errado. Não era pra ser assim. Porque eu sei lá, mano, eu gosto muito de coisas muito simétricas. Sempre foi assim, tipo, tudo lá em casa, tipo, organizado simetricamente. Talvez eu seja doida. Tipo assim, é sobre isso, tá ligado? E aí, tipo, a minha forma de rimar é sempre deixar o mais simétrico possível pro meu ouvido. Pegou a visão? Tipo, pra eu ouvir e falar assim, ok.
Tá quadradinho ali, tá?
É, tá
redondinho,
okay.
Né? Sim. Às vezes é um pezinho lá no ascendente virgem, uma lua.
Vamos fazer esse mapa astral.
Ah, eu sei meu quase de cabeça, tá?
A mulher sempre gosta dessas coisas, né? Eu adoro, gente, coisa de signo.
Sim. E acho que faz muito sentido.
É, eu acho que pessoas que falam, ah, mas isso não tem nada a ver. Gente, olha só, a lua influencia com a maré do mundo, né? Com a água do mundo inteiro.
O tamanho do oceano.
Como que não vai mexer com a água do nosso corpo? Sim. Né? Uma parada que, mano...
Qual é o teu signo, Eli?
Ares.
Gêmeos.
Eu adoro.
Ares, gêmeos.
Touro.
Peixes. Ares.
Ó.
Só
mas, cara, eu sou meio louca porque o meu ascendente é câncer. Então, ah, meu Deus do céu.
Que
é
isso?
Céu e inferno.
E Ebony, a gente abriu uma caixa de perguntas no nosso Instagram pra que os seus fãs pudessem mandar perguntas pra você.
Uhum.
E aí eu vou começar aqui com a Mariana.site. Ela quer saber como é ser referência pra tantos jovens e como você se sente tendo tanta gente te vendo.
Sei lá, me dá vontade de melhorar. Ser um exemplo bom. Tipo, tá ligado? Fazer algo de verdade, sabe? Eu sinto que eu tô fazendo algo, mas não tô lá ainda, porque eu tenho que melhorar muita coisa como pessoa enquanto artista. E saber que vai ter uma menina mais nova olhando e falando assim, eu quero ser que nem ela, me dá vontade de ser melhor, tá ligado?
Isso tem a ver também com uma série que você iniciou no seu Instagram, de ficar 7 dias sem drogas?
Tem.
E aí você falou abertamente sobre isso.
Sim.
Você pode contar um pouquinho
eu
melhor?
Eu tinha que ficar melhor pra tudo, entendeu? Pra trabalho, pra mim... Pra existir de boa, entendeu? Porque tem um momento que você não tá existindo de boa. Você pode estar feliz, mas sua existência não está de boa. E aí eu tento estar de boa sempre. Minha vida é toda baseada em ficar Mac.
Deboísta. Não, mas cara, eu acho impressionante, assim. A gente tem aqui mulheres de várias idades. E é muito legal, cara, ver meninas bem mais novas com essa maturidade, saca? Porque a gente vê que muitos caras ocupam certos espaços e não tem essa preocupação de, saca? De passar uma mensagem maneira, de ser um exemplo bom, porque não entende que, cara, aquele menor tá se espelhando sim em você.
Sim.
Aquela mina tá se espelhando sim. E se você fala pro menor usar droga, ele vai usar porque ele acha que é maneiro, porque é hype, porque é tendência. E quando você puxa uma parada dessa, até contra a cultura, contra a hype, e passa uma mensagem, cara, isso cria uma outra perspectiva dentro até do teu próprio trabalho, né?
Uhum, sim. Mas é, cara, eu nunca pensei em fazer algum tipo de falar para as pessoas usarem algo, entendeu? Tipo, e sempre que me associam a isso de uma forma pejorativa, eu fico um pouco ofendida, porque não era pra ser isso, entendeu? Tipo assim, cara, desculpa se você entendeu assim, mas não era pra ser assim. E eu, infelizmente, não posso me importar que você não entendeu.
Não, e a gente também não pode ser hipócrita, né, gente? A gente usa droga, vamos usar droga, vamos falar de droga,
sim,
como vamos falar de sexo, como vamos falar sobre qualquer assunto. Acho que não tem que ter assunto tabu. Mas uma coisa é a gente falar sobre assuntos, falar que a gente usa, e outra coisa é estar sempre uma temática, né, batendo naquilo, e que é muito a cara de alguns trabalhos, e que eu achei muito maneiro você já vir com uma outra proposta. Mesmo você tendo, falando sobre isso, sobre essa temática, você puxar isso no seus stories, no seu Instagram pessoal, foi muito maneiro, cara.
Sim.
Parabéns mesmo pela iniciativa.
Obrigada, de verdade.
Pergunta da poeta Gabriela, que mandou um monte. Se prepare.
As meninas são... Elas fazem a Batalha da Meno lá em Santa Catarina, que é a Batalha Feminina. A Naju foi agora convidada pra participar da Batalha da Aldeia. Elas fazem maior movimento maneiro lá no Sul. Um salve pras meninas.
Maneiro, maneiro.
Foda, é nóis.
Como é ser mulher no hip hop?
Eu não sei definir isso, porque eu sinto que eu estaria pessoalizando muito.
Mas
tá ligado?
Como da sua experiência, assim, o que você sentiu, assim?
Então, aí que tá. Eu não tenho uma história triste sobre ser mulher no hip hop.
Ah, mas não, fala,
não precisa
feliz.
Ser uma história triste, é experiência.
Então, mas justamente isso. Tipo assim, eu me sinto numa posição confortável, tipo, às vezes. Não que isso seja bom, porque ficar confortável te impede de ver onde você pode melhorar. E não é sobre isso. Mas eu digo no... Tipo assim, as pessoas que eu admiro mostram que também gostam, tá ligado? Tipo, espaços, tá ligado? Que eu consegui conquistar, que eu nem sei como. tá ligado? Então, tipo assim, esse lance de não saber como eu estou aqui, às vezes mostra pra... Fala, tipo assim, na minha cabeça, tipo assim, você é muito privilegiada de estar aqui sem ter tido problema nenhum. Quantas meninas não tiveram vários problemas pra chegar em algum lugar, tá ligado? Tipo, porque assédio eu sei que é lixo na cena do rap. Pô, estupro, agressão, é tudo lixo. E isso nunca ter acontecido comigo, tá ligado? É, eu me sinto, tipo, privilegiada real, tá ligado? É, eu acho que é isso.
E a gente falando de feats, né? Você fez um feat com o FBC, fez com a Carrasta. A underline Fê Maria, ela quer saber com quem você sonha em fazer um feat.
Acho que é a Sap Rock. Muito. Muito, nossa, eu faria feat com ele agora.
E um nacional, aquelas, né? É. Que já vai puxar ali pra linkar pra pessoa te chamar.
Ah, eu queria fazer feat com o Emicida.
Emicida!
Já chama ela. Emicida é um querido, né? Pô, ia ficar muito irado.
Eu faria feat com o Péricles também. Sem sacanagem, eu queria muito fazer um estudo musical com o Péricles. Tipo assim, o que a gente consegue fazer junto?
É, não, não necessariamente. É não, você... eu acho que não necessariamente ser um rap. Sim. Como você falou que você tem projetos, tem ideia de trabalhar com outras coisas. Não necessariamente. Eu vi os meninos falando também que ia gravar um pagode agora. Acho que essa coisa do rap ser limitado ao rap é uma coisa que já foi, né?
É, não tem a ver.
E você traz muito outras influências, isso é legal pra caramba. Você se vê daqui a pouco, de repente, gravando uma outra coisa sem ser rap?
Cara, eu não sei, isso depende do dia.
Mas tipo assim, futuramente, você se vê de repente daqui a 10 anos você cantando, sei, rock.
Vejo. Me vejo, tipo assim, cantando, vejo. Inclusive, você viu o Péricles cantando Havana em inglês. Tudo.
Incrível.
Tudo pra mim, ele dançandinho. Eu quero ser tipo ele, né? Tem uns 20 anos. Vou botar do nada cantando, sei lá. Zeca Pagodinho.
É, poeta Gabriela, né? Quem é a mina prodígio da cena e por que a Crystal Rocha?
Porque ela é muito pica. Apenas. Inclusive, vai ter feat meu com ela.
Ela é muito primeira pica. Mão.
Eu não sei se eu poderia falar que ela tá no álbum do Djonga.
Ah, mas
eu vi no Twitter,
já foi.
Então, mano, muito pica. Muito pica. Ela me mandou o primeiro som dela, eu fui ver depois na DM. Ela falou assim, pô, Preta, fiz um som, curto muito. Achei pica demais. Aí nem que eu fui chamar na DM pra chamar, ela já tava chamada. Eu chamo, então tamo aí. Tamo chamada.
Inclusive, queremos Crystal Rocha no podcast.
Sim. Venha para o Rio.
Eu queria fazer uma pergunta, que você entrou agora no feat e tal. Quais são os planos para os próximos trabalhos, os próximos projetos? Você pode falar um pouco? Se tem previsão para o álbum?
Posso. Então, a gente vai lançar um single agora, dia 29. E depois já vai entrar um EP e depois um outro álbum. Então, tipo assim, a gente está muito trabalhando nisso. E é isso, tipo, não para nunca. Nunca mais parei. E eu pretendo ir lançando aí, vambora. Desde que eu vi o Lil Wayne falando que tinha 20 álbuns prontos, já falei assim, eu vou ter 30. Eu vou ter 30. Aí é isso, tô fazendo um álbum, fazendo música sem parar, escrevendo. Sempre assim, tipo, longe.
Queria falar um pouco também de vida pessoal. Quer dar uma ideia pra gente? Vida pessoal, tá namorando?
Nunca teve fama.
Cara, eu nunca namorei, cara. Eu nunca namorei. Sério, nunca. Tipo, eu nunca entendi direito. Eu ficava assim, ok.
Pra que que serve isso?
Como que funciona? Como
eu tenho curiosidade. Só que eu nunca namorei, nunca aconteceu.
Aí, menino, está solteiro.
Aí, Tom.
Ah, cara, a gente acaba vivendo num meio que a gente convive com muito homem, né? Então a gente meio que cria uma carapuça, assim, né? Um escudo. De estar em certos lugares e falar, cara, eu tô aqui trabalhando.
Não, é isso, tem que ter.
Tipo, manter uma função em certos lugares, que às vezes você pode ter mil pessoas te dando mole que você não tá nem percebendo. Você ali, cara, eu tô aqui trabalhando, eu já tô ocupando um. Você já se sentiu assim?
Cara, então, quando eu vi que música tava dando certo, eu já. Regras. Falei assim, não pegar rappers. Tipo assim, leis do mandamento da rapper feminina. Falei assim, não pegarás o rapper. Não será mulher de rapper. Tipo assim, coisa pra falar, entendeu? Não que isso signifique algo sobre a menina, mas eu sinto que isso iria me atrapalhar. Eu é bonita, tá ligado? Tipo assim, eu.
E acho também, porque a gente vê isso tudo que a gente vai falando são levantamentos que tem mesmo. Várias meninas que começam a carreira no rap por ser, de repente, namorada de um cara e o relacionamento acaba e o cara segue com a carreira e a carreira delas acabam. Várias meninas que vão ficando no percurso porque os caras meio que não querem saber, né? Eles se abraçam ali, eles se apoiam, eles têm beatmaker e a gente não tem, né? E as meninas, quantas eu vi meio que ficando pelo caminho por causa disso?
Hoje é mal vista por se relacionar com rap,
não,
né?
Cara,
como se fosse um interesse.
Rola um lance, tipo assim, os outros rappers, isso foi uma experiência de uma amiga que tava exatamente nessa situação. Ela falou assim, cara, quando eu ia pra show com ele, ninguém falava comigo, porque eu era a mulher dele. Tipo assim, imagina tu ser rapper e não poder fazer conexões, porque você namora um outro. Tipo, isso não faz sentido na minha cabeça, entendeu? É disso que eu queria me afastar quando eu fiz os mandamentos. Mas é isso aí.
Agora os caras ficam ele pagando seu pau, não é, não é pra você.
Não, nem sobre isso. Tipo assim, eu acho que agora a gente consegue, a gente conversa de boa, tipo...
De igual, né? É. Já rola um respeito. Porque rola muito isso na cena também dos próprios MCs verem as mulheres em certos lugares. De repente, ela pode até falar um pouco isso comigo também. De achar que, tipo, a gente tem que estar sempre mostrando ou provando que a gente merece estar em certos lugares, sim, saca? Tipo, a menina fala, ah, você gosta de rap? Ah, então cita aí a discografia.
Sim, tá, exatamente.
Né? Acontece muito isso.
É, cara, eu acho que, tipo assim, isso já entra dentro daquilo que a gente tá falando, do privilégio do macho. Tipo assim, o privilégio do macho qual é? Dentro do rap, toda a sociedade, mas dentro do rap especificamente, a possibilidade de ser medíocre e ter destaque, ter dinheiro e estar nos lugares. Enquanto que a mulher não, cara. A mulher, ela tem que ser a melhor. É exigido que a gente tenha a melhor estética. É exigido que a gente tenha as melhores rimas. A gente tem que ser boa em tudo. Ainda dar conta de casa, né? Então, é muito complicado. E isso se você é uma mulher cis, né? Se você é uma mulher, sei lá, LGBT, uma mulher trans, já tem outras implicações. É muito complicado.
Verdade.
Mas a gente vai avançando, né, cara? Acho que só da gente ter uma pessoa, mulheres como a Ebony e tantas outras, assim, né? Tipo, falando o que falam, tendo a postura que tem, eu acho que isso já é também um avanço, né? Porque vai ser, como a gente tá falando de referência, né?
Sim.
Vai ser uma referência pra uma próxima geração que já vai vir de outra forma e ocupar de outra forma.
Fala um pouquinho pra gente da gravação do Poetisas. Como que foi?
Cara, foi foda. Foi cansativo, foi muito trabalho. Mas foi muito foda trabalhar com todo mundo lá, tá ligado? Tipo,
que junta várias mulheres ali.
Tá ligado? Tipo, Camila CDD, mano. Como assim? Esse cara?
Ai, gente. Meu sonho.
Entendeu? E eu fiquei tipo, que isso? Aí chegou a Stephanie. O Stephanie, cara. Aí foi chegando as pessoas. Meu
não
Deus,
chorou,
cara.
Não
chorei. Eu sou péssima com meu isso. Deus, eu só entro em choque. Eu sou aquele meme assim. Nem chorei. Fiquei só tremendo. Opa.
Quando eu vi a foto da Stephanie com a Camila no Instagram, gente, já me deu vontade de chorar.
Que isso, foi o melhor que isso, assim, eu gostei muito, tá ligado? Conheci o Marechal também, que tava lá, ele é muito foda. Tipo assim, de trocar ideia, é muito foda. Gostei de todo mundo que tava lá.
Também se não tivesse gostado, nem ia falar pra gente, né?
Ah, cara, sei lá. Sempre que eu não gosto de alguém, chega e fala assim, ah, não gostava muito de tu, não.
E um projeto...
Fada sincera.
Que você achou muito legal participar, assim. Eu vi que você já fez alguns feats, fez essa parada do Spotify. E um projeto que você falou, caraca, esse foi muito maneiro.
O Rimar, cara. O que que foi o projeto Rimar? Foi tipo assim, a ideia é, eles levam em times separados alguns MCs pra um iate, pra fazer música no iate. É um estúdio dentro do iate.
Nossa.
Sim, e aí, tipo, vai sair tudo no canal da... Vai ser da banca, eu acho. É...
Foda.
Muito foda. É, foi
banca?
Patrocinado pela Music Pro Live.
Maneiro.
É muito foda. Tipo assim, foi o melhor que eu tive, assim. Quando eu tava lá gravando, eu tava com aquela sensação, tipo assim, de plenitude. Tipo, é pra isso que eu faço música. Estou aqui. Olá. E eu fiquei num time que... Nossa. Eu fiquei num time que eu era a única mulher do time. Tipo assim, teve o time feminino, que foram 5 mulheres, que tá até a Mari, a Lilian e tudo mais, que elas vão sair aí. E eu fui a única mulher no time masculino. E eu adorei isso. Porque é incrível. Tipo assim, eu tava assim, e aí, homem? E tipo, eu sou muito fã de todos eles. Então, tipo, sempre mantendo isso, tá ligado? Tipo, cara, sou muito seu fã, tamo aí, mano.
Tô de igual tá aqui, respeito
é
essa porra.
Mas é isso, cara. Eles sabem, eu respeito muito eles. Tipo assim, sou fã mesmo, tá ligado? Alguns até antes de eu fazer rap, assim. E saber que, assim, o respeito é mútuo é, tipo, tudo pra mim.
Obrigado, parabéns.
Eu tenho uma pergunta, assim, pessoal, do fundo do meu coração. Eu comecei a fazer curso de inglês, fiz uma aula por causa de você. Porque
olha
inglês
isso.
É muito bom.
Olha isso,
garota.
Cara.
É complicado. Muito, muito bom. Tu acha que isso te ajuda? Você tá reparando isso, sim, na sua vida profissional? Tu vai chegar no topo por causa do teu inglês.
Ajuda, mano. Ajuda, ajuda. Eles conseguiram, os ingleses, né, mano? Todo mundo tem que falar inglês agora, não importa de onde você é. É isso.
E é
uma colonização que deu certo.
Uhum.
Quando todo mundo tem que falar a sua língua. pra dar certo.
E hoje em dia tem um mercado também de trap latino, que a galera grava em inglês, espanhol. Você pensa em gravar paradas em outras línguas, lançar tipo álbum em inglês ou uma parada nesse tipo de buscar o mercado internacional?
Cara, eu, tipo assim, as músicas vêm muito mais pra mim do que eu penso sobre elas. Então, se vier alguma letra assim, tipo, já veio. Mas eu nunca pensei no projeto e tudo mais, sabe? Tipo, eu acho que é um lance da gente se decidir se vai, se tá bom. Tipo assim, pra eu sentir que eu devo fazer aquilo, entendeu? É tudo sobre eu sentir que eu devo fazer. Entende?
Muito de sensação, né, cara?
Uhum.
Isso é maneiro pra caramba.
Você tem 19 anos, né? Muito novinha ainda. Mas, tipo, antes do rap, você trabalhava em alguma coisa?
Sim, eu já fui transista, que eu até fui depois. Aí eu fui babá, fui explicadora de inglês. Fui, já arrumei roupa, já arrumei casa dos outros, assim, tá ligado? Tipo, é isso.
Não corre.
Trabalhos. Trabalhei também fazendo blog na plataforma, mó parada. Em HTML5 uma vez, tipo assim.
Eu era uma nova.
Foi numa época que o Tumblr tava em alta. Aí era maneira de tal Tumblr. Aí era o hype do Tumblr. Eu era triste emo do Tumblr. Aí o lance, o hype era tu editar o Tumblr, só que aí tu usa HTML. E aí eu fiquei pico no HTML do nada.
Só por causa disso.
Aí eu fiquei, mano, tô manjando isso aqui. Aí comecei a fazer site no blog, tipo assim, comecei a fazer, tipo assim, meu site. Me chamo, tá ligado? Aí eu fui melhorando, tipo, design, comecei a fazer Photoshop também, tá ligado? Tudo vendo videoaula, tá fazendo isso em casa.
Com tecnologia, né?
Amém.
Porque era o app,
sim,
o Tumblr, o videolog.
Sim.
Que maneiro.
E aí eu comecei a fazer site de anime pra vender. Sim.
Caramba.
Aí esse foi meu primeiro trabalho, assim, de todos. Foi esse.
Quantos anos isso?
Sei lá, deve ter uns 15. Sim, tipo...
Aí é projeto aprendiz.
Não, mas tipo, foi muito sem querer, tá ligado? Mas é legal.
Sempre gostou de trabalhar, né? Porque você pensa isso, gente. Uma menina com 15 anos que tá ali querendo fazer blog. Sempre gostou de trabalhar. Sempre foi muito workaholic.
Eu não
você
fazia
se acha.
Pra vender, cara. Eu fazia real, tipo, oi, meu nome é, tenho 19 anos, esse é meu blog. Aí, tipo, chegou uma mensagem uma vez no e-mail falando assim, cara, eu adorei a estética do seu body, que no caso o body é a tag HTML pro site. Aí falou assim, eu tinha muito interesse num igual. Aí eu falei, posso fazer pra você. Aí ele, então te dou 300, aí eu. Oh. Então já é.
Caraca!
E aí foi isso.
Não, olha só, te perguntar, pudesse fazer show em algum país do mundo, assim, pra onde você queria fazer? Cara, meu sonho é cantar no lugar tal.
Nossa, isso é complicado. Tem muito país no mundo.
Fala, vai, mais de um.
Vale mais de um?
Vale.
Ah, então vamos lá. Eu queria apresentar em Londres, no Cabo Verde. É no Cabo Verde ou em Cabo Verde?
Não sei. É em Cabo Verde.
Em Cabo Verde.
Em Cabo Verde. Acho que nos Estados Unidos, só por ser os Estados Unidos, entendeu? Que eu também não tô nesse hype aí, não.
É, mas tem uma indústria, né, gente?
É, entendeu? A gente tem que estar lá.
Tem uma plataforma,
mas, tipo,
né,
assim,
cara?
Não é um desejo, tipo, nossa, Estados Unidos.
Tu não vai fazer o pitch com a Zap Rock, então?
Então, entendeu? Eu vou lá só pra fazer esse vídeo.
É, vai ser,
rock,
vai ser.
Entendeu? Porque o pedido de namoro ele já me manda na DM.
Então. Ah, então tá tudo certo.
Falta só eu ir.
A Zap, dá um tempo, né, cara? A menina
tá sufocando.
Deixa ela focar na carreira, tá? Por favor.
Pelo amor de Deus.
Meninas, vamos pras considerações finais.
Vamos. Fazer pareceu aqui. Muito alguém orar agora.
Caraca, vou fazer aqui uma oração. Não, vocês não iam fazer um quadro de indicação?
Sim, a gente tem uma indicação, né? Uhum. A gente pede pra você indicar meninas uhum. que você ouve, que você acha que os nossos ouvintes, nossos telespectadores e as pessoas que foram ver ou ouvir, ou ver e ouvir, eles vão curtir, vão achar maneiro. Você acha que as pessoas têm que conhecer?
Então, eu poderia começar pela Ellen, só que ela tá aqui já. E a Cristal também, que foi citada. A Lilian também, que eu falei que ela vai aparecer agora. Acho que o vulgo dela vai ser Lilith no rap. Presta atenção nela. E aí, tipo assim, são guias que elas mostraram, tipo, no celular, assim. Eu falei, mano...
Tipo, novíssima na cena,
é,
né?
Entendeu? Tipo...
Isso aí,
né? E elas estão no Rimar. Aí tem a Lilian, a Mariana Mello, sim. Que são pessoas que estão no meu ciclo. As outras, acho que já estão. Eu não conheço mais tantas meninas. Tem a Onika também, mano. Não, a Onika esquece. Amo a Onika. Ela parece um ursinho. Muito tem a Tasha 3 também. Tanto a lembrar, calma aí. Tem DDA.
Muito legal, muito legal. Meninas, vamos agradecer a presença aqui hoje da Ebony. Ebony, suas considerações finais, deixa uma mensagem pra galera aí.
bebam muita água.
Importante demais.
Eu sou péssima dando dicas. É isso. Tchau.
Então é isso, galera. Ficamos aqui com o nosso primeiro podcast com a convidada super especial Ebony. Participação Ellen Zinga, Liz e Gisele. Eu sou a Thais Mureb. Encontro vocês na próxima. Até mais.
Até mais.
Digidinho.